Bom dia, Joel, Ed Carlos, Nicolas e ouvintes do Comando Marconi. Em algum lugar do passado, o pastel da Dona Edith. Em 20 de setembro de 1999, dia da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, depois de praticamente 25 anos fora de nossa terra natal, voltamos em definitivo. Para trás, 6 anos de Rio Grande do Sul e 19 anos de Timbó, Blumenau e municípios do Médio Vale do Itajaí. Na chegada, logo após cruzarmos a ponte do Rio Palmeiras, na divisa Orleans-Lussanga, estacionamos o Corcel 2PM0003 no acostamento e com Lacie efetuamos um brinde com vinho Bordeaux, afirmando: um brinde ao resto dos dias de nossas vidas, porque agora vai começar o jogo do segundo tempo. Na Benedetta, uma das primeiras visitas ocorreu na residência de seu Adelino e da Dona Edith. Fui lá buscar um dos sabores de minha infância e adolescência, o pastel da Dona Edith. Inimitável, inigualável, insuperável. Ela produzia pastéis para os bares da cidade desde a década de 60. Consumir um pastel naquela época era coisa para elite. E Dona Edith sempre fornecia alguns para a gurizada da Rua do Sapo. A receita era tão bem guardada como a receita da Coca-Cola. Seu Adelino, Dona Edith e os filhos Laudelino, Sandra e Vera fizeram e fazem parte da minha vida. Seu Adelino nos deixou em 2015 e Dona Edith em 2019. A filha Vera, ex-funcionária do Banco do Brasil, agora divide o seu tempo com a interpretação de belos cantos religiosos no movimento de irmãos e com o restaurante Tempero de Mãe, ou seja, Tempero da Dona Edith. Ela foi muito feliz da escolha do nome. Bom apetite, então. A mentira se espalha rapidamente, enquanto que a verdade sempre chega atrasada. E como o tempo liquida fatos, modifica histórias, ideias e recoloca muitas coisas em seus devidos lugares. Na década de 60, eu e meus amigos da Rua do Sapo, quando observávamos adultos pedindo água mineral Santa Catarina com gás, comentávamos entre nós: mas que absurdo pagar para tomar água. Se fosse cerveja ou gasosa, ainda vai lá, o antigo nome do refrigerante. Ainda daria para entender, mas pagar para tomar água é demais. Era demais para nossas cabeças. Hoje sou um consumidor diário de água mineral com gás. Você já parou para observar a exuberância das azaleias pelas ruas de Lussanga? Um grande espetáculo da natureza. E o mês de agosto, que para alguns é o mês do desgosto e para outros o mês do gosto, já é passado. O mês de agosto, que já se foi, marcou o fim da safra dos cítricos de modo geral, uma das maiores dos últimos 20 anos. Em todo o nosso interior, nos pés de bergamota, mexerica, tangerina, poncã, morcote, limão, limãozinho, limão cravo, siciliano, taiti ou galego, a chamada laranja grossa, laranja umbigo, laranja lima, não era o verde que imperava, e sim o amarelo que dominava e realçava. O amarelo dos frutos. A natureza deu um show, deu o seu espetáculo. Agosto também foi lilás. Foi marcada por uma campanha de conscientização visando combater a violência contra a mulher. É preciso deletar a agressão física, as ameaças, humilhação, isolamento, o controle da rotina. É preciso deletar a calúnia, a difamação ou a injúria. Então, não é apenas agosto que tem que ser lilás. Todos os meses devem ser lilás. A mobilização em Lussanga ocorreu no dia 27 de agosto e foi coordenada pela secretária de Assistência Social, Sinara Elias Frecia. E Blumenau, a capital catarinense da cultura, está comemorando hoje seus 176 anos de fundação. Um visionário líder, Hermann Bruno Otto Blumenau, esteve à frente dos imigrantes alemães. E em 2 de setembro de 1999, quando Blumenau comemorava 149 anos, eu defendia, naquele dia, a tese de mestrado sobre agricultura do Médio Vale do Itajaí na Universidade Federal de Santa Catarina. Como o tempo voou! Então, hoje e amanhã e sempre, Alles Blau, Blumenau. E para encerrar, sejamos pacientes, meus irmãos, neste mundo carregado de impaciência. Vejam como os agricultores aguardam com extrema paciência os frutos da terra. Aos ouvintes da Voz dos Vinhedos, um bom dia, carregado de trabalho, amizade, saúde e fraternidade.